Bom dia, Demar. Bom dia, Luciano. Especialmente a todos os nossos ouvintes. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo, Demar, pois é um tanto quanto...
E esse é o objetivo, prefeito. Jamais polemizar, mas esclarecer.
É um tanto quanto diferente do que se posta a situação, né, Demar?
Verdade,
verdade. E é o tempo que iniciamos essa semana ainda com preocupação e consternação, tendo em vista a continuidade das chuvas e que tendem a agravar a situação que acaba afetando a todos nós. Bom, vamos lá. O que, que ocorre? É uma portaria, tanto do Estado do Rio Grande do Sul quanto da União, que homologam, de certa forma, o estado de calamidade pública em centenas de municípios gaúchos. No entanto, não houve, ó, por parte de Lagoa Vermelha e de outros municípios, o decreto de calamidade.
Não então, partiu do município.
Então, se os ouvintes, até aqueles que quiserem aferir as informações, que podem buscar dentro do nosso diário oficial do município, nós não temos decreto de situação de calamidade. O nosso caso, Ademar, ele não configura calamidade. Eu posso estar aqui escapando alguns detalhes, mas explicando à nossa comunidade, existem diferentes níveis de situações de desastres naturais. Nós, que começa nas situações de emergência, níveis 1, 2, 3, e aí chega-se à calamidade, que é quando ocorre óbitos, né, Ademar? Então, Lagoa Vermelha, mesmo que o quisesse, não caberia, e nós temos esse entendimento e jamais nos furtaríamos de seguir a coerência que nos cabe, que nos é medida, ainda mais em um momento como este. O que nós temos, Ademar, se você lembrar, é lá no mês de março, ocorreu um episódio de chuva intensa também, que descobriu algumas casas, fez danos a alguns telhados, inclusive a prédios públicos, cito a nossa escola no bairro Marcílio. Se não me falha a memória, o decreto do dia 26 de março e o mesmo foi homologado dia 16 de abril, até mesmo antes desses episódios que estamos vivendo os transtornos agora. No decorrer desses eventos, o que nós fizemos foi a alimentação do sistema da Defesa Civil, que é algo que nós temos que fazer, reportando ali os danos às estradas, os danos à infraestrutura do município, mas também os danos de perdas agrícolas, que nós entendemos que ainda não foi finalizado, que nós ainda estamos monitorando e, de certa forma, faremos a alimentação do sistema e buscaremos, sim, a decretação da situação de emergência por esse novo episódio, tendo em vista que muitas lavouras, Ademar, que estavam por colher, tiveram perdas extremamente significativas e a cada dia que passa, eventualmente, se não foi possível fazer a colheita, ela se agrava. E por que que isso é importante, dizendo a nossa comunidade? Quando o agricultor, o produtor rural, por vezes passa por essas dificuldades, para fazer uma negociação junto às instituições financeiras, ou até mesmo para acionar os seus seguros agrícolas, acaba sendo uma facilitação quando o município consegue obter este reconhecimento. Bom, dito e posto a verdade, Demar, que é isso, nós não temos de Lagoa Vermelha um decreto de situação de emergência, temos um do episódio, não temos um decreto de calamidade, temos um decreto de situação de emergência de um outro evento que já foi homologado e faremos desse episódio...
E que foi feito lá atrás.
Isso, e que faremos esse episódio, saímos na portaria da calamidade. Como pode isso? Isso também nos pegou de surpresa, de certa forma, né? E fomos buscar informação. Tivemos um contato com a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que instituiu um posto aqui em Porto Alegre, e se colocaram à disposição dos municípios para esclarecimentos, informações e qualquer tipo de ajuda. E considerando que as defesas civis devem estar bastante assoberbadas, por assim dizer, foi o nosso canal de informação. Lá nós conversamos com o diretor Thiago, que nos esclareceu que tanto o Estado quanto a União entenderam que, em meio ao caos que estava inserido, grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul, eles fizeram um corte, ou seja, a informação partiu de todos os municípios que fizeram registro de alguma perda dentro do sistema da Defesa Civil. Uma atitude que eu considero louvável, Ademar, no sentido de facilitar e tirar a burocracia, que a gente sabe que é um tanto quanto demasiada neste momento, e que vai valer para aqueles municípios que realmente estão nessa situação. Bom, Lagoa Vermelha e outros tantos municípios que não têm perdas severas e não configuram um sinal de calamidade foi o nosso questionamento em relação ao que fazer. Ele nos citou dois exemplos de municípios que solicitaram essa retirada justamente por esse constrangimento, por assim dizer, que se surgiu, mas externou que neste momento significa um trabalho extra justamente para os grupos de trabalho que estão forçados e que ainda não houve, e vai ter uma, se o município não o quiser, basta não solicitar recursos, que é o nosso caso. Nós, muito pelo contrário, Demar, ao invés de estarmos pleiteando recursos que não nos cabem neste momento, e nós temos a plena consciência, eloquência e coerência de compreender o contexto, nós editamos na semana passada o decreto 9254, que institui em Lagoa Vermelha o estado de exceção para ajuda humanitária. E nós temos desde então colocado recursos humanos e materiais da Prefeitura Municipal em prol dos municípios atingidos. Foram dezenas de viagens feitas com veículos públicos, seja caminhões, seja caminhonetes, furgões, levando donativos arrecadados pela comunidade de Lagoa Vermelha, que eu quero aproveitar aqui para agradecer, dar os parabéns pelo empenho de centenas, talvez milhares de pessoas que já colaboraram de alguma forma, e nós temos procurado nos somar a essas iniciativas através da nossa defesa civil, principalmente, mas de um corpo de pessoas da administração para fazer frente a este voluntariado e essas boas ações. E a partir da semana passada, com este decreto de ajuda humanitária, a gente começa a prestar um auxílio um tanto quanto mais efetivo para alguns municípios. Nós temos por intenção a concentração de esforços no município de Mussum, que é um município que nos permite ir e voltar ao mesmo dia, e isso facilita quando a gente tem essa questão. Estamos trabalhando com aquela localidade para o envio de máquinas, juntamente com alguns municípios da região, no sentido de ajudar a reestabelecer as suas condições, e é externado por toda a comunidade e as autoridades de lá esta necessidade. E, logicamente, continuaremos isso, que deverá levar um bom tempo, Neymar, até atingir a normalidade. Conversávamos aqui nos bastidores que recebi com preocupação a informação que justamente nesse município as águas voltaram a subir e volta a se ter a preocupação, inclusive com o acesso da localidade, isso, que acaba sendo mais dificultada.
E duas equipes do município de Lagoa Vermelha se deslocaram no sentido de também ajudar os moradores dessas localidades, no caso Mussum, Roca Salles.
Exatamente, Ademar, e isso deve continuar, né? As pessoas que quiserem ajudar, né, podem ficar à disposição, fazendo a sua inscrição nas mídias da prefeitura. Existe um local para que as pessoas possam colocar o seu nome à disposição. Nós temos feito um transporte na semana passada, um dos dias acabou que não conseguiram chegar até lá, mas outro conseguiram fazer ações efetivas ao auxiliar as famílias, aos locais que lá estão, e nós pretendemos continuar, tanto com essa ajuda de voluntários, por assim dizer, quanto na ajuda da limpeza mais bruta, né, que vai necessitar de máquinas e caminhões, e aí a gente vai fazer um esforço junto com alguns municípios da região no sentido de poder somar forças, né, e fazer com que o trabalho renda um pouquinho mais. Agora fica a encargo de a gente compreender se é possível retomar com segurança, né, os relatos do acesso, que hoje está sendo um acesso secundário, trazem menção a algumas dificuldades, mas superadas elas, a gente trabalha para que isso possa ocorrer.
O senhor falou na cedência de máquinas.
Isso. O que, que está sendo solicitado, Ademar? Imagine o caos que esses municípios passam quando a sua força de trabalho também é comprometida em algum momento. Então, todo aquele lodo, todos aqueles entulhos que hoje a gente percebe, aquilo lá precisa ser removido, precisa ser retirado, e é um dos auxílios que vem sendo solicitado por esses municípios atingidos. Então, a nossa intenção é colaborar também neste quesito.
Então, para clarear bem a situação, ficou um decreto de ajuda comunitária.
Não, esse é só um exemplo de citar que muitas vezes as pessoas que colocam a participação, a inserção de Lagoa Vermelha no decreto de calamidade, como se nós tivéssemos o objetivo de vir, sim, a receber algum benefício em prol disso.
Algum recurso.
E eu coloquei a questão do decreto de ajuda humanitária justamente que nossa ação é o contrário disso, uhum, né? Colocando recursos de Lagoa Vermelha à disposição desses municípios que estão precisando. A questão da portaria, que reconhece a situação de calamidade, não houve um decreto de Lagoa Vermelha para essa, uhum, situação de calamidade. foi um ato para diminuir burocracia dos órgãos oficiais, tanto do Estado quanto da União, que incluíram todos os municípios que tinham alguma informação lançada no sistema da Defesa Civil para o reconhecimento da calamidade. O caso específico de Lagoa Vermelha não configura calamidade. Até pelo conhecimento que a gente tem, pelas experiências que a gente já teve, existem diferentes níveis de situação de emergência. O nosso nível sequer é plausível de solicitar auxílio de recursos externos, né, Demar? Mas, mesmo assim, o correto é fazer estas informações pelas vias oficiais, que acaba sendo um meio de armazenamento de informações. Então é isso que nós fizemos, é o que faremos, e eu creio que a nossa comunidade tem o discernimento de entender essa diferenciação e de compreender que muitas vezes talvez as pessoas que estivessem divulgando essas informações, querendo fazer parecer que era um ato nosso, querendo algum benefício escuso, talvez diga mais sobre elas do que necessariamente as nossas ações. E é por isso que eu fiz questão de esclarecer tanto a inserção de Lagoa Vermelha na portaria, quanto também de dizer que as nossas ações são justamente o contrário.
Deixa eu aproveitar aqui, Ademar, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente, bom dia ao prefeito também, justamente para colocar, pensar esse ponto efetivamente, né, prefeito? Aí o pessoal falou, pode pensar dessa forma, mas quem colocou o nome de Lagoa nessa lista vai tirar o nome de Lagoa também, né? Tô fazendo uma pergunta bem assim do que representa, o que aparenta, né? Para quem está, de repente, ouvindo a sua manifestação nesse momento, prefeito?
Não necessariamente. Nós tínhamos nesse contato, Luciano, que a gente fez, o nosso pedido foi justamente esse. Como é que fomos parar aí e como é que eu saio dali, né? E a resposta em si foi, olha, prefeito, existe um caminho a ser feito nesse sentido, mas o senhor vai fazer o decreto de emergência e isso vai ter um encaminhamento de qualquer forma. No entanto, para nós agora significa mais trabalho fazer essa retirada de Lagoa Vermelha do que qualquer coisa. Questão de eventualmente pleitear recursos é muito simples, o senhor não precisa, não pede. E é justamente isso, né, Luciano, que a gente coloca.
Aí que cai nesse outro ponto, né? Mas Lagoa vai receber algum tipo de benefício indevido?
Não. Para ser franco, nós nunca recebemos um recurso em função de situações de emergência. E pela decretação disso e de calamidade pública, já mencionei que não nos compete, né? Não configura. Lá em 2016...
Porque nós já tivemos efeitos de temporais bem significativos aqui no município.
É isso que eu vou mencionar, Luciano. Em 2017, o que nós recebemos foi materiais físicos, né? As telhas propriamente ditas, e que aquilo levou...
ajuda material.
Trouxe um atraso tão grande a prestação do auxílio, que em 2019, quando ocorreu de novo, a gente optou por nem pedir e fez com recursos do município. E agora, num dos anos de estiagem, nós também fizemos uma solicitação, era para custear os combustíveis e comprar algumas pipas para água potável, para abastecimento do interior. E quando chegou, já havia cessado o evento, ou seja, já não tinha mais estiagem, a tal ponto que a gente não utilizou os recursos e acabou fazendo a devolução no sentido de que não tinha como prestar contas daquilo ali, dado em vista a demora que ocorreu. Então, pensar que agora a gente o faria isso, talvez diga mais sobre quem levanta essas dúvidas do que necessariamente sobre nós.
Isso mesmo.